MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O trânsito mata por ano perto de 1.350.000 pessoas em todo o mundo. Esse número foi divulgado em um levantamento da Organização Mundial de Saúde, que indica ainda que lesões causadas em acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos. Apesar desses dados, muita gente critica um suposto excesso da legislação de trânsito no Brasil, sendo comum ainda a gente ouvir críticas àquilo que algumas pessoas chamam de indústria da multa. Será que existe mesmo uma indústria de multa? A legislação é muito rigorosa ou é adequada? O MP no Rádio de hoje fala sobre multas e legislação de trânsito. Quem conversa conosco é o promotor de justiça Cássio Matos Honorato, do Ministério Público do Paraná, que é especialista em trânsito. Doutor Cássio, a gente ouve muito o termo indústria da multa quando se fala em trânsito no Brasil. Existe fundamento para se falar em uma indústria de multa?
Certamente não. Porém, para aquelas pessoas que ainda insistem em utilizar essa expressão, eu diria que deveria existir uma indústria de reciclagem para os violadores das normas de segurança no trânsito. Aí sim, nós poderíamos empregar uma expressão ligada à ideia de indústria. Mas veja, uma indústria de reciclagem.
Então, essa história de indústria de multa é falsa.
Isso aí é conversa de infrator.
Certo. Outra crítica comum que se ouve por aí é que os agentes de trânsito teriam uma espécie de cota de multa para cumprir. Isso é verdade ou é mais uma lenda relacionada ao trânsito?
Não só uma lenda, mas é um argumento que nós, membros do Ministério Público, nós ouvimos com grande frequência por aqueles que também são acusados da prática de crime. Então, o que a gente ouve muito, né, não só dos autores, mas também dos advogados, é que o Ministério Público só sabe acusar. Então, uma pessoa que está sendo acusada de um crime ou que foi autuada pela prática de uma infração, a pessoa tenta, né, se excusar disso, alegando que a culpa é da parte contrária. O que é realmente muito importante lembrar, não só essas pessoas como todos os outros, é que o membro do Ministério Público que promove essas ações é o promotor de justiça, ou seja, aquele que realiza atos para atingir o ideal de justiça. E o agente de trânsito que realiza, né, a autuação, aquele que constata a infração e lavra o auto de infração, que vai dar início a um processo administrativo para a imposição da penalidade, esse agente de trânsito, ele integra o chamado Sistema Nacional de Trânsito. E esse sistema tem uma finalidade essencial, que aliás está descrita no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a preservação da vida e da integridade física das pessoas. Ou seja, é um ato que tem uma finalidade essencial, proteger a vida e a própria saúde das pessoas.
Certo. O governo federal anunciou, doutor Cássio, que ele vai reduzir a instalação dos equipamentos de fiscalização nas estradas. E o próprio presidente deu declarações nesse sentido, dizendo que não vai haver mais instalação ou manutenção de lombadas eletrônicas. O que é que o senhor acha disso?
Essa declaração, ela revela uma posição extremamente equivocada sobre o fenômeno trânsito. Há muitos anos, não é de hoje, isso aí começa lá em 1960, né, então de lá para cá, ou seja, 50, quase 60 anos aí nessa história, a Organização Mundial da Saúde, ela já vem estudando cientificamente a questão do trânsito, o fenômeno trânsito, e ela, em razão do número de mortes, do aumento constante desse número de mortes no trânsito, ela já identificou a existência de uma epidemia em nível mundial. E essa epidemia, ela possui alguns fatores de risco já identificados. Hoje nós temos 12, podemos no próximo relatório subir a 14 e 15, mas para os países que ainda estão no nosso nível, digamos educadamente assim, inicial, né, de tratar seriamente o trânsito, que nós deveríamos focar então em 5 fatores essenciais, iniciando pela velocidade inadequada ou excesso de velocidade, passando pela embriaguez ao volante, a não utilização do cinto de segurança e também dos equipamentos de retenção para as crianças que são transportadas nos veículos, e o 5º fator, o não uso do capacete de segurança por motociclistas. Como se percebe, a velocidade é o primeiro e principal fator de risco que causam, geram, né, as mortes no trânsito. Por isso, a velocidade é considerada um núcleo, até eles usam a expressão cerne dos sistemas de segurança viária, que os modernos sistemas estão muito focados na questão da velocidade. E isso revela que os radares não são os vilões dessa história. Eles são instrumentos que podem e devem ser utilizados para reduzir o número de mortes no trânsito. Esses mesmos instrumentos, no entanto, se foram colocados nas mãos de pessoas mal intencionadas, aí sim, nós podemos ter ilegalidades, questionamentos, não só jurídicos, mas também sociais. E aí, em relação a esses, né, esses desvios, é que existem os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle. Sejam órgãos de controle internos desse Sistema Nacional de Trânsito ou órgãos de controle externo. Por exemplo, Ministério Público.
Certo. E certamente esses desvios são exceção, né? Não são a regra.
São exceções, mas precisam ser fiscalizados, sim, precisam ser conhecidos pelo Ministério Público.
Esses dias eu vi numa rede social uma pessoa com uma postagem muito interessante, ela dizendo que ela ia revelar o segredo para nunca ser pego numa lombada eletrônica.
O segredo é simples, é obedecer à velocidade.
E revelou. Quer nunca levar uma multa em lombada? Passa na velocidade correta.
Pois é.
Doutor Cássio, antes de ser promotor de justiça, o senhor trabalhou na área de trânsito, certo? Uma curiosidade, quais são os critérios adotados para a definição dos limites de velocidade nas rodovias ou na cidade? Como algumas pessoas podem achar que é aleatório, um lá não, aqui é 40, ali é 60, ali é 70. Como é que isso é feito tecnicamente? Como é que isso é definido?
Pois é, a questão da velocidade, então, ela é o cerne, ou deveria ser o cerne de todo o sistema de gestão da segurança viária.
Ou seja, trafegar na velocidade correta já resolve boa parte dos problemas.
Grande parte do problema. Né? Dentro dos 5 principais fatores de risco, o principal deles, né, o que mais gera eventos, mortes e lesões, é realmente a velocidade. Devemos lembrar sempre que existem 3 espécies de velocidade. A velocidade máxima permitida, a velocidade compatível com a segurança e a velocidade mínima permitida para a via. A velocidade mínima é a metade da máxima. Porém, existe uma série de exceções, né, a questão do congestionamento, a existência de uma faixa da direita. Então é mais para saber que essa velocidade existe. Hoje, né, ainda mais nós estamos num mês que existe muita neblina, nevoeiro, passamos um período de intensas chuvas. Então, essas condições atmosféricas, elas também interferem na questão de segurança e velocidade. Por isso, existe uma segunda velocidade, né, um segundo critério de velocidade, chamado velocidade compatível com a segurança. E o terceiro e mais importante para nós, que é o foco do nosso debate hoje, são os limites de velocidade. Como é que eu sei qual é o limite de velocidade para uma determinada via? Primeira regra, relativamente simples. Vai estar descrita na placa. É uma R17, uma placa de regulamentação, redonda, fundo branco e a numeração escrita ali em preto. Nada tão extraordinário. Não havendo a placa, aí eu preciso observar algumas regras que são relacionadas ao local, à espécie da via e, dependendo do tipo de via, a espécie do veículo. Okay? Como é que esses limites que estão na placa, como é que eles são definidos? Como é que eu sei se aquele limite é legal ou se é ilegal? A limitação da velocidade, existem duas correntes sobre isso. Algumas pessoas entendem que a limitação em si é um ato administrativo, e outras que a placa, né, o limite que está descrito ali, é a publicação desse ato. Seja o ato em si, seja a publicação do ato, o importante é que existe um ato, uma decisão administrativa por trás disso. Sendo um ato administrativo, ele está ligado a alguns requisitos para que ele tenha existência e validade. Alguns desses requisitos são muito conhecidos pelo pessoal da área do direito, né? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, quem é que vai definir isso? A autoridade com circunscrição sobre a via. De que maneira ele vai definir isso? Não é aleatório. Ele precisa necessariamente de um estudo técnico de engenharia. Onde é que está escrito isso? Na resolução 180 do Conselho Nacional de Trânsito. Então, um profissional da área de engenharia vai até o local, faz um estudo, né, de acordo com, né, a sua técnica profissional, e ele define quais são os limites, né, que podem ser determinados naquela determinada área, naquele determinado trecho, naquele local de uma rua, de uma estrada ou de uma rodovia. A partir dessa informação é que a autoridade de trânsito publica um ato, né, uma decisão, uma deliberação, esse ato é publicado no diário e, a partir dali, ele é transformado numa placa que vai dar publicidade a esse ato. Ou seja, se eu não tiver um estudo técnico de engenharia, a validade daquela placa é altamente questionável.
Portanto, o que define é um estudo técnico.
Técnico.
Né? Uma pessoa especializada, um engenheiro especializado que analisa as características da via e diz, não, aqui a velocidade de segurança tem que ser no máximo 40, ou 60, ou 80, ou 100. Né? Não é não sai de uma cabeça
não
aleatoriamente.
De forma alguma. Inclusive, às vezes o pessoal critica algumas áreas que têm a velocidade reduzida. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos a chamada área calma, né? 40 km por hora. A gente ouve uma série de críticas em relação a isso. Só lembrar o pessoal que critica a área calma 40 km por hora, que a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é de que em áreas urbanas a velocidade máxima seria de 50 km por hora, porém, naqueles locais em que há grande aglomeração de pedestres, né, escolas e hospitais, a velocidade máxima deveria ser de 30 km por hora.
Perfeito, então é a velocidade de segurança. Certamente a área calma diminuiu muito o atropelamento nessa região, é bem possível que isso. E, doutor, como é que o Ministério Público atua em relação ao trânsito?
O Ministério Público, ele faz parte de um dos elementos do trânsito chamado enforcement. Traduzindo de uma forma simples, um conjunto de órgãos e de esforços que vão trazer essa segurança. Lógico que o Ministério Público não exerce função de agente de trânsito, mas podemos realizar as atividades de fiscalização e controle externo de uma série de atos. Então, por exemplo, a legalidade de um ato administrativo, a existência ou não desses estudos técnicos de engenharia, a qualidade de produtos que são colocados no mercado. Então, por exemplo, se o airbag está funcionando, se o equipamento de retenção para as crianças seguem os padrões de segurança que deveriam seguir. E, por exemplo, se as concessionárias de rodovia, das rodovias, se elas estão aplicando corretamente os valores e se a cobrança do pedágio está sendo realizada de forma correta nos termos do contrato. Então, é uma instituição democrática vocacionada à defesa da vida e da integridade física das pessoas que utilizam as vias terrestres. Então, existe uma ampla gama, uma ampla área que pode e deve ser, né, fiscalizada por meio do chamado controle externo pelo Ministério Público.
Doutor Cássio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.